Parágrafo de número 11 começa com uma distinção já famosa para aqueles que vêm acompanhando o estudo da fenomenologia do espírito, a saber, a distinção entre o para nós e o para ela. E para nós, como diz Hegel, que a verdade desta consciência de si racional só pode ser a substância ética. Quer dizer, a consciência de si singular não poderá se afirmar e verdadeiramente se firmar às custas da substância ética da consciência de si universal, como ela inicialmente acredita. Quer dizer, aí terá que haver uma composição entre o singular e o universal. É isso o que para nós será o resultado de suas experiências. Mas isto é, eu volto a sublinhar, o para nós, o fir uns, como ele diz aqui, logo no início deste parágrafo de número 11. Para ela, no entanto, tem início o que ele chama aqui a sua experiência ética do mundo, não? Der Anfang seiner sittlichen Welterfahrung. Quer dizer, ela vai iniciar justamente esse movimento que, a duras penas, vai desembocar na substância ética e não num isolamento da parte da consciência de si singular desta substância ética universal. A experiência ética universal da consciência de si singular, individual, é considerada ou é investigada a partir de dois lados, como Hegel coloca aqui. Um primeiro lado é aquele em que a consciência de si singular, racional, ainda não se tornou a substância ética. E o outro lado é aquele lado em que a consciência de si, racional, singular, individual, perdeu aquela felicidade de estar na substância ética. Portanto, a sua experiência ética do mundo vai ser vista nessas duas perspectivas. Pelo menos é o que diz aqui esse parágrafo de número 11. De um lado, a caminho da substância ética, e de outro lado, a perda da substância ética, a perda da felicidade. Assim sendo, o que nós inicialmente encontramos? Quer dizer, do ponto de vista do movimento da consciência de si, racional, singular, individual, em direção à substância ética, primeiramente nós encontraremos, aqueles momentos que constituem os instintos naturais da consciência. Podemos pensar aqui, no instinto de se alimentar, por exemplo, seus mais variados desejos. Quer dizer, nesse movimento em direção à substância ética, esses instintos naturais serão, limitados e serão, negados para que possam, de alguma forma, se harmonizar com os valores reinantes em uma substância ética determinada, em uma determinada sociedade, em um determinado povo, com seu ethos, com seus valores. Quer dizer, nesse sentido, na alternativa em que ela se encaminha para a substância ética, o que nós percebemos então é uma educação, né, uma civilização, por assim dizer, né, uma paideia, uma cultura dos instintos, de tal forma que, de um lado, o instinto natural do indivíduo possa alcançar a sua satisfação, mas que essa satisfação seja alcançada de acordo com o ethos da substância ética, com o ethos universal.